Fala galera, aqui é o Yuri da Avenza Esporte. Estamos aqui para o primeiro episódio, o primeiro podcast que a gente vai começar a fazer sobre esportes americanos. Eu tô aqui com o meu amigo Nicolas, a gente já vai apresentar ele. E a gente vai estar fazendo no episódio de hoje, no primeiro episódio do Kickoff, no debut, a gente vai estar falando sobre a temporada da NBA, a gente vai estar falando sobre o que aconteceu na janela e como os times estão preparando-se para essa próxima temporada. A gente vai estar dando notas para todos os times, baseados nos jogadores que entraram, nos jogadores que saíram, quem eles conseguiram renovar contrato. Mas sem mais delongas, Nick, se apresenta aí para a galera.
Fala, galera da Avenza, é um prazer participar, vamos falar de muito basquete, muito futebol americano. E hoje começamos a falar da nossa querida NBA. Vamos falar dessa temporada que promete muito. Em muitos anos a gente não vê uma temporada que a gente espera tanto, essa free agent com esse draft movimentadíssimos.
Verdade, draft movimentadíssimo, free agency movimentadíssima, vários e vários atletas trocando aí de times. E a gente, não se enganem pela camisa do Nicolas, ele sabe o que é bom, ele sabe acompanhar a NBA, infelizmente ele escolheu o mau time dele, mas vamos falar um pouquinho do que aconteceu. A gente começa então com o Atlanta Hawks, Nick. Fala aí pra eles, o que aconteceu na free agency do Atlanta Hawks?
O Atlanta, que tem um dos núcleos jovens mais promissores da liga, com Trae Young, Collins, Werther e agora no draft com a adição do Cam Reddish, Jared Culver. Então é um time que eu tô bem curioso para ver. Não acredito em playoffs, é um time montado pro futuro. Trae Young e Collins já conseguem impactar para essa temporada, como eles impactaram já na primeira temporada. Mas eu acredito num Atlanta Hawks brigando ali pela décima colocação, décima primeira do leste.
É verdade, eles perderam o Kent Bazemore, o Dwayne Dedman e o Torian Prince, o que são perdas ruins, mas enfim, não é o fim do mundo, né? Eles também trouxeram o... draftaram, né, aquele Bruno Fernando, que é um jogador interessante, trouxeram o Evan Turner, o próprio Werther, o Collins e o Trae Young formam um core de jogadores jovens muito, muito, muito interessante. Então vai ser interessante ver aí o que o Atlanta Hawks faz para essa temporada. Como você também falou, talvez ainda não seja um time para playoff, mas é certamente um time para o futuro. A gente talvez tenha ainda a perspectiva de ver ele surpreendendo. O próximo time, o Nick talvez conheça um pouquinho bem, não sei, tá com essa camisa muito infeliz aí do Celtics, foi o Boston Celtics, que, enfim, teve muitas e muitas mudanças no elenco deles, né? Eles adicionaram o Carson Edwards, o Ennis Kanter, Grant Williams, Kemba Walker, Romeo Langford, Taco Fall, enfim, vários jogadores interessantes. Perderam o Al Horford, o Kyrie Irving, o Terry Rozier, enfim, muitos e muitos e muitas mudanças no elenco do Celtics. Basicamente, as principais mexidas foram: perdeu o Terry Rozier, perdeu o Al Horford e perdeu o Kyrie Irving. O Al Horford eles substituíram com o Ennis Kanter. A gente vai falar um pouquinho sobre a troca de estilos dos dois. E o Kemba Walker entrando aí na vaga do Kyrie Irving. Esse sim é um substituto que a gente pode falar mais na mesma pegada, parecido, no mesmo estilo. Altura, exato, do Kyrie Irving. Fala um pouquinho pra eles, você como torcedor do Celtics, o que você achou dessas mudanças?
A maior franquia da liga vem pra temporada que eu confesso, tô bem curioso pra saber. Não adianta, cara. A maior franquia da liga é o Boston. Não adianta.
Mas então. O que tem mais título, pelo menos até o fim dessa temporada. No fim do ano a gente conversa.
Mais títulos, mais vitórias no confronto direto, mais títulos no confronto direto. É uma surra. É uma surra que não tem debate.
É bom que a gente conte basquete de verdade, não o que se praticava em 1970. Obrigado, continua.
Entendi, a gente apaga tudo. Todo legado da liga.
Não, mano, gente... vamos dizer que o Garrincha é o melhor jogador da história do futebol, então, porra.
Pô, mas jogou com o Pelé, e o Pelé é o maior.
Não queremos entrar nessa discussão agora, Nick. Fala aí pra galera um pouquinho do Celtics, então.
Vamos falar, então. Olha, no perímetro não me preocupa muito. A troca Kyrie Irving pelo Kemba Walker é uma troca que faz total sentido. Inclusive, o Kemba é um jogador, um líder de vestiário, coisa que o Kyrie não demonstrou em nenhum momento na sua passagem em Boston. A perda do Terry Rozier para o banco incomoda, mas Carson Edwards e Langford podem ajudar. O que me preocupa é a troca no garrafão, né, amigo? Perder o Horford para um time rival ainda, que vai brigar pela que é o Sixers. E só a chegada do Ennis Kanter, que é um jogador bom reboteiro, que o Boston precisa há muito tempo, mas um pontuador até dentro do garrafão, mas é um jogador que tem uma defesa muito limitada, e isso me preocupa bastante, porque Boston pode sofrer bastante no perímetro, ainda mais se a gente visualizar um quinteto inicial com Kemba Walker, Jaylen Brown, Gordon Hayward, Jason Tatum e Enes Kanter. Jason Tatum e Kanter no garrafão é sinal de caos. Ofensivamente maravilhoso, mas defensivamente me preocupa muito.
É verdade. A gente, como você bem falou, o Kemba Walker e Kyrie Irving, eles têm um estilo muito parecido. E até em números muito parecidos em termos de produção. O Kyrie Irving até era um cara mais problemático no vestiário. Eu acredito que o Kemba Walker, com esse aspecto da liderança, seja até talvez uma adição mais interessante. A franquia de Boston talvez tenha até melhorado com a entrada do Kemba Walker no lugar do Kyrie Irving. Mas como você mencionou, não é que o Enes Kanter não seja um bom jogador. Ele é bom jogador, vai contribuir muito com os rebotes, vai contribuir ofensivamente, mas o Al Horford é um jogador muito mais completo, né? Melhor defensivamente, foi talvez o cara que melhor marcou o Embiid durante a temporada.
E o Giannis, né? E o Giannis,
é verdade. O Giannis foi muito, muito, muito limitado pelo Al Horford. E ele não somente é um cara que é muito bom defensivamente, como ele também é um cara que, cara, ele tem passe muito bom, abre muito bem a quadra, ele tem mais recursos, é um big man muito completo. Como você falou, perder eles para um time rival, perder logo para a Philadelphia, que vai poder duplar o Embiid com o Horford é preocupante. Vamos então para o próximo time, Nick? Vamos aí falar um pouquinho de Brooklyn Nets. O que o Brooklyn Nets fez, além de trazer dois All-Stars, talvez dois dos cinco melhores jogadores da liga? Fala um pouquinho aí das adições e das perdas do Brooklyn Nets.
O Brooklyn, que conseguiu o maior rebuild dos últimos anos, após ser assaltado pelo Boston Celtics na troca de Paul Pierce e Kevin Garnett, ficou sem picks nenhuma, teve que ir bem devagarzinho e hoje conseguiu nada menos que Kyrie Irving, Kevin Durant. E dentro de Jordan, né, amigo? Porque é um center que perdeu um pouco de valor após a sua saída do Clippers, mas é um cara que protege o aro, que até melhorou o lance livre, seu chute, é um jogador que incomoda. Sem Kevin Durant essa temporada, eu acredito num Nets brigando por mando, mas ainda não é o Nets que a gente pode ver, né? Na próxima temporada com Kevin Durant, e sim, virão um dos favoritos absolutos da liga.
É verdade. Eles tiveram algumas perdas bem relevantes. Eles perderam o Shabazz Napier, perderam o Jerry Dudley para os Lakers, até que é um jogador de elenco interessante. Mas mais do que qualquer outra coisa, perderam o D'Angelo Russell, que foi o cara que fez eles, de fato, terem tido uma temporada grande. Obviamente, substituíram a altura com o Kyrie. Tiveram outras boas adições. Eu gostei do David Nwaba. Foi uma boa adição, o próprio Prince foi uma boa adição, o Dan Gadel, o Garrett Temple, acho que são todos jogadores que podem contribuir. A grande tônica vai ser, não vai ser um time para brigar muito longe esse ano, porque tá sem o Kevin Durant, tá só com o Kyrie Irving, mas no segundo que o Kyrie puder ter o Durant do lado, o time muda completamente de patamar. Tem jogadores bons no plantel de suporte, como o Wilson Chandler e os outros jogadores que eu citei. Então, eu acho pelo menos que o time dos Nets tá com uma perspectiva muito interessante para as próximas temporadas. Coisa que a gente não pode falar, por exemplo, do Charlotte Hornets, né? Que, enfim, é uma franquia que perdeu basicamente o grande cara, né? Perderam tudo, né? Perderam o Kemba Walker, que era o dono do time. Perderam o Jeremy Lamb, perderam, enfim, todo mundo. O Kaminsky também saiu, então é um pouco complicado falar. Fala um pouquinho aí da free agency, digamos assim, do Charlotte Hornets, que trouxe o Rozier, né? Tirou o Rozier do time de Boston, mas é muito difícil que eles tenham uma temporada diferente do fracasso que deve ser.
A franquia do Michael Jordan vem pro reboot total, vem brigar pela first pick, inclusive, acho que é o melhor caminho, né? Porque é uma franquia que a gente não consegue ver futuro. A gente não consegue ver peças jovens que possam desenvolver e também cap para atrair as grandes estrelas.
O jogador jovem que eles trouxeram há um tempo atrás foi justamente o Kemba Walker. Eles draftaram o Kemba Walker depois de ter uma carreira brilhante no college. Foi a pick número 2, eu acho. Me corrija se eu estiver errado, Nick. Acho que eu me lembro tinha sido... Foi?
Essa vou falhar com você, amigo.
Não, tranquilo, mas eu acho que tinha sido a pick 2 no ano e depois de uma temporada terrível, né, óbvio. E não aproveitaram bem a chance, draftaram um All-Star, draftaram um grande jogador, não aproveitaram. Mas, realmente, eu fico até triste porque o Michael Jordan foi o primeiro jogador a depois virar um owner majoritário de uma franquia. E eu torço, né, muito para que ele tenha sucesso nessa nova empreitada dele. Mas até agora não tem sido uma jornada de sucesso, não é mesmo, Nico?
E agora vamos quem?
Vamos pros Bulls. Vamos falar pros Bulls. Ah, a gente tá panguando demais, galera. Foi mal. A gente aqui tinha separado notas pra cada uma das equipes. Eu vou repassar aqui com vocês rapidinho. A gente deu B pro Atlanta Hawks, a gente deu B- pro Celtics, a gente deu A pro Brooklyn Nets por causa da contratação do Durant. Poderia ser A mais se o Durant pudesse jogar agora, mas a gente entendeu que como ele ainda não pode jogar nessa temporada devido à lesão, a gente deu só uma nota A pra ele, digamos assim. O Charlotte Hornets, obviamente, perdeu o dono do time e substituiu com o Rozier, nota F. Não tem como ser diferente disso. E agora a gente vai pro Chicago Bulls. Fala um pouquinho da free agency dos Bulls, Nick.
O Bulls também não trouxe muita coisa, não mudou muita coisa. Eu acho que o Bulls precisa também precisa de uma mudança radical, porque enquanto tiver Zach LaVine como seu principal jogador, que é um bom jogador, é um jogador para ser o número 2, número 3 do time, assim como ele era no Wolves, o Bulls não vai brigar por nada. Uma triste, né? Porque é uma franquia tradicionalíssima da liga, talvez terceira, quarta maior franquia da liga. É um debate pra gente ter futuramente, inclusive eu falei com você, né?
Uhum.
Mas é um time que não vai incomodar. Tem Lauri Markkanen, que é muito bom jogador, Wendell Carter Jr., que forma um garrafão interessante, mas não acredito que brigue por playoffs no Leste, não.
É, assim, trouxeram o Kobe White, né, que é bom jogador no draft, trouxeram o Thaddeus Young por um preço alto, né, um contrato de 3 anos, 43 milhões, perderam alguns jogadores interessantes, até o Robin Lopez, por exemplo, mas, como você falou, não é um time que vai fazer grandes estragos, não vai incomodar muito. A gente acabou dando nota B+, porque foi uma free agency na qual a gente acha que o Kobe White e o Thaddeus Young podem ajudar a melhorar um pouquinho o elenco, mas não tinha muito com o que trabalhar antes. Melhorou, mas não melhorou tanto assim o time do Chicago Bulls. A gente vai agora para o próximo time, que vai ser o Cleveland Cavaliers. O Cavaliers que se movimentou com um belo, belo, belo draft, né? Fizeram o draft do Garland. Perderam, como eu tinha falado, o David Nwaba, que era um jogador interessante. Perderam o J.R. Smith, perderam o Channing Frye. Meio difícil julgar ainda como é que vai ser a temporada do Cleveland Cavaliers. O que você tem aí em mente para falar deles, Nick?
Eu tô bem curioso para assistir essa dupla de guards do Cavs, né? Sexton e Garland, que é uma dupla bastante talento, ofensivamente principalmente. Mas Eu tô curioso para ver se encaixa, porque os dois jogadores gostam muito da bola, então eu quero ver como é que vai ser jogando off-ball. Eles têm o Kevin Love ainda, né, voltando de lesão, mas eu acredito que seja um jogador trocado ao longo da temporada.
Bem capaz, bem capaz. Que é um jogador que eu gosto muito de acompanhar fora das quatro linhas também. O Instagram dele é bem interessante. É o cara mais bem viajado da NBA. Aproveita férias como ninguém. Você estava falando da dupla Sexton e Garland. Relativamente me lembra, de uma forma reduzida, obviamente, mas me lembra um pouco do problema que vai ter o Houston Rockets, né? Com o Russell Westbrook e o James Harden. Obviamente a gente está falando de jogadores com calibres diferentes, mas é curioso, de fato, esse impasse. A gente avaliou que a temporada do Cleveland Cavaliers merece ser uma nota B-, tá bom, galera? Bom, a gente agora vai falar um pouquinho do Dallas Mavericks. Dallas Mavericks que perdeu o Dirk Nowitzki, né? Teve a última temporada dele. Perdeu o Kostas Antetokounmpo pros Lakers, né? Ele foi pros Lakers até onde eu lembro, não foi, Nick?
É irrelevante, né, amigo?
Irrelevante nada, cara. É o grande caminho pro Giannis e pros Lakers um dia. Escuta o que eu tô te falando. Mas, enfim, perderam o Dirk Nowitzki, que aposentou. Perderam o Devin Harris. Trouxeram Seth Curry. Conseguiram renovar com o J.J. Barea. Renovaram com o Porzingis também. Tá com um elenco bem interessante. Essa dupla Doncic e Porzingis e o resto do elenco dos Mavericks. O que você acha, Nick, pra essa temporada?
Pra ser sincero, eu esperava o Mavs um pouco mais agressivo no mercado. É uma dupla que a gente espera muito, né? Porzingis e Doncic, dupla europeia na NBA, fazendo muito sucesso. Mas eu esperava o Mavs um pouquinho mais agressivo no mercado. Eu esperava o Mavs dando uma condição maior pra essa dupla, porque brigar nesse Oeste selvagem vai ser muito difícil pra esse brigar pros playoffs.
Eles tinham a vontade de contratar o Kemba Walker, né? Só perderam a corrida. Lakers, Celtics e Dallas eram os times mais em cima dele, não era, Nick?
Sim, aí perdeu pra Boston, então eles tentaram o Goran Dragic e Jimmy Butler também.
Uhum.
O Inclusive, chegou a rolar um boato ao longo da free agency que o Goran Dragic seria trocado para o Mavis, que seria uma boa troca, a terceira europeia do time, mas acabou que a troca não foi concluída.
É, não deixa de ser um gosto amargo, né? Quando você passa a sua temporada inteira de olho no Kemba Walker e termina com Seth Curry, Boban, Marjanovic, Dillon Wright, não é a mesma coisa definitivamente. A gente deu, portanto, pro time do Dallas Mavericks a nota B para essa free agency. Denver Nuggets, contudo, um time que já era muito, 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 muito promissor, um time muito talentoso, de vários jogadores jovens, um young core de grande potencial, e que já é uma realidade, foi número 2 na sua respectiva conferência na temporada passada. O que você tem para falar aí da intertemporada, free agency do Denver Nuggets?
Olha, eu tô bem curioso para acompanhar esse Denver Nuggets, que fez uma grande temporada. É um time que eu aposto há muito tempo, com Jamal Murray e Nikola Jokic. E tem essa temporada, tem a estreia de Michael Porter Jr., que não conseguiu jogar na última temporada devido a uma lesão, mas é um jogador com muito talento, que Denver aposta muito. Inclusive, Denver apostou nele por um ano parado, porque no draft da temporada passada já sabia que ele não jogaria essa, mas Denver apostou e veio com tudo. Eu tô bem curioso pra ver esse trio. Mas Gary Harris, Paul Millsap, é um time muito promissor.
Não, é um time muito promissor, com certeza. Fizeram a extensão, né, do Jamal Murray e draftaram o Bol Bol, né? Bol Bol, que foi talvez uma das grandes surpresas do draft. A gente esperava que ele fosse sair com certeza na primeira rodada, talvez entre as 10, 15 primeiras escolhas, e ele acabou sendo draftado, se eu me lembro bem, número 44. Então, assim, é um cara muito importante para descansar o Nikola Jokic. A gente viu nos playoffs que os jogos nos quais Denver teve maior dificuldade foram os jogos que foram para overtime, foram os jogos nos quais ele foi mais exigido, fisicamente. Então eu achei que foi uma free agency muito boa, porque mexeu muito pouco na estrutura do time, estendeu o contrato do Jamal Murray, draftou muito bem o Bol Bol, e a gente deu a nota A pro Denver Nuggets nessa free agency. A gente achou que eles mandaram muito, 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 muito bem. Próximo time que a gente vai analisar é o Detroit Pistons, que trouxe nada mais, nada menos do que Derrick Rose e alguns outros bons jogadores. Fala um pouquinho pra galera o que você achou da free agency do Detroit Pistons.
Pistons, que é uma franquia que está engessada em situação financeira, né? O seu cap está bastante engessado, com o salário do Drummond, do Blake Griffin, mas é um time que já jogou playoffs essa temporada, né? Foi eliminado pelo Milwaukee Bucks. Teve o azar que o Blake Griffin se machucou, então a série foi completamente tranquila para o Milwaukee Bucks, mas vamos ver, né? Com essa adição de Derrick Rose, que fez uma boa temporada no Wolves, mais Red Jackson no perímetro, pode dar trabalho.
É, perderam o José Calderon, perderam o Wayne Ellington, perderam o Zaza Pachulia e alguns outros bons jogadores. Mas realmente, trouxeram bastante gente por contratos baixos e Derrick Rose foi a cereja do bolo. Vamos ver, é um cara com... É um time com o Derrick Rose de point guard, como você bem falou, tem o Drummond e tem o Blake Griffin. Então é um time pra brigar pro playoff, não tendo problema com lesão, vai ser um time que vai incomodar. Vamos falar de um time interessante que todo ano, nas últimas temporadas, foi entrando como um dos principais candidatos, se não o principal candidato ao título, e teve uma mudança em nível de patamar. A gente teve vários times na liga subindo de patamar e talvez nesse ano a gente teve a queda de patamar. A gente está falando aí do Golden State Warriors. Nicolas, fala aí pra gente o que você achou da free agency dos Warriors.
Warriors, que perdeu Kevin Durant, perdeu Iguodala, e trouxe, né, o grande garoto DeAndre Russell, que você conhece muito bem, né, que é a sua franquia.
D-Russ. Draftamos ele e, infelizmente, não mantivemos o nosso menino. Ele e o Julius Randle, me arrependo muito.
E agora vai ser com o Brandon Ingram, né? Mas vamos ver.
É, ele, Lonzo Ball, todos eles têm potencial, mas aí é uma que eu me arrependo pouco, né? Porque eu vamos falar disso depois, mas não, manda bala aí. Golden State Warriors.
Bem curioso para saber como é que o Golden State vai encaixar esse trio de guarda, né? Curry, Klay e D'Angelo Russell. Tudo bem que o Klay só volta depois do All-Star. Pode nem jogar com o D'Angelo Russell, né? Porque até lá ele pode ser trocado. É um boato que rola muito na liga do D'Angelo ser trocado por um SF, né? Tem a volta do Draymond Green. E contrataram um pivô que eu gosto bastante, o Willie Cauley-Stein, que é um jogador com bastante potencial. Lembra muito o Warriors tradicional, né? O Warriors de Curry, Klay, Barnes, Dre e Bogut. né?
Sim, verdade. Bogut, inclusive, que saiu, né? Vários jogadores daquele core inicial ou do core principal ao longo do tempo de Golden State saiu, né? A gente teve a saída do Iguodala. Espero ainda que os Lakers consigam achar um espacinho pro Iguodala no elenco. A gente teve a saída do Iguodala, do Bogut, do DeMarcus Cousins, que foi pros Lakers, do Kevin Durant, Quinn Cook também, que foi pros Lakers, Sean Livingston, vários jogadores aí que estavam nesse elenco de Golden State Warriors que saíram. Como você bem falou, foi uma ótima adição lá do Colin Stein. Trouxeram o Eric Pascal, trouxeram o Glenn Robinson III, trouxeram o D'Angelo Russell. Não sei se ele vai ser se ele vai de fato jogar a temporada inteira ou se vai ser trocado, mas é um nome interessante, especialmente ainda enquanto o Klay Thompson estiver fora. O Klay Thompson, que não sei se ele vai ser testado como 3, se eu tivesse que chutar, eu diria que provavelmente essa é a ideia aí de Golden State Warriors, deixar o combo de guards, D'Angelo Russell e Steph Curry nas posições 1 e 2, deixar o Klay de 3, até porque ele defende muito bem. Então, vamos ver, mas eu deram uma baita chacoalhada aí no elenco. Vai ser muito, muito interessante pela primeira vez ver como os Warriors eles se comportam. A gente deu a nota de B aí para Golden State. Próximo time que a gente vai analisar, a gente já chegou a mencionar antes, vai ser o Houston Rockets, o time dos Rockets que fizeram algumas mexidas arriscadas, a contratação aí, a troca, no caso, né, pelo Russell Westbrook foi interessante. Fala um pouquinho aí, o que você acha que a gente deve comentar sobre a free agency do Houston Rockets, Nick?
Rockets que vem mais uma vez muito forte para essa temporada, né? É um time que perdeu poucos jogadores, perdeu o Chris Paul, mas de compensação veio só Russell e Westbrook. Então, eu tô bem curioso para saber como é que o Harden e o Westbrook vão conseguir coexistir, né, no mesmo time. Já jogaram juntos, mas era uma época totalmente diferente, o Harden vindo do banco. E agora o Harden como principal jogador, né? O Westbrook sai de onde ele era rei e vem jogar num time que já tem seu franchise player. Então vamos ver, o Russell Westbrook tem um ego bastante grande, né? Uhum. E o Harden também. Mas eles são grandes amigos, então eu acredito que eles possam jogar juntos. Eu acredito que essa dupla vai dar muito certo. Eu tô bem confiante no Houston Rockets. E se eu tivesse que apostar por uma final de conferência, apostaria em Houston Rockets e Los Angeles Clippers.
Los Angeles Clippers, você acertou 2/3 do segundo finalista. Tá parecido. Mas é aquela coisa, né? O time do Houston Rockets conseguiu se livrar talvez do pior contrato da liga. Eu costumo brincar com o Nicolas que o único contrato que rivaliza com o do Chris Paul é o do Andrew Wiggins. É surreal o que pagavam pra ele, agora isso é problema de Oklahoma City. Então, Chris Paul saiu, Iman Shumpert saiu, Kenneth Faried saiu, Nenê Hilário brasileiro saiu. Eles trouxeram Anthony Bennett, trouxeram o Deontay Davis, trouxeram o Russell Westbrook, trouxeram o Tyson Chandler, trouxeram alguns jogadores interessantes, obviamente o Russell Westbrook, o principal deles. Mas é aquela, a gente agora vai ter que parar e ver como o time se adapta a essa mudança geral no elenco, especialmente a esse combo 1-2, Russell Westbrook e James Harden. A gente viu que os problemas de vestiário eram muitos com o Chris Paul e o Harden. Eles tiveram vários episódios nos quais estava claro que não havia entrosamento, não havia química ali. Então vai ser muito interessante a gente ver como esses dois reagem. Como o Nick bem lembrou, eles eram amigos na época que jogavam juntos em Oklahoma City. Então a gente está dando aí nota B- para o Houston Rockets. Próximo time, Indiana Pacers. O Indiana que trouxe nada mais, nada menos que Jeremy Lamb por um preço que eu acho questionável. Mas enfim, Nicolas, fala um pouquinho aí pra gente o que você achou da free agency do Indiana Pacers.
Pacers, eu acho que já é um time muito competitivo na última temporada. Perdeu o Oladipo, né? Isso fez uma falta gigante nos playoffs, mas agora ele volta inteiro. Tem a grande contratação do Michael Brogdon, né? Que acho que foi uma contratação muito interessante para esse time. E eu acredito que esse Pacers vai incomodar bastante no leste. Já tinha Miles Turner com o Oladipo, né? Agora Michael Brogdon, Sabonis. É um time bastante interessante pra gente acompanhar.
É verdade. A chegada do Brogdon, a chegada do Jeremy Lamb. Meio overpaid, né? É bom que se fale. Mas são adições interessantes. Eles perderam o Darren Collison e o Thaddeus Young. A gente falou mais cedo do Thaddeus Young saindo. Perderam o próprio Tariq Evans, que teve aquela temporada de calor dele sensacional, mas depois nunca mais disse o que veio. Perderam também o Bojan Bogdanovic, esqueci de falar. Foi também uma perda sei lá.
Essa é uma perda, essa é uma perda importante, né?
É uma perda importante. Então, sei lá, vamos ver. Eu tenho pra mim que a free agency deles não foi nem tão impactante quanto poderia ter sido. E eu até me pergunto, confesso, dando uma olhada, não é nem na qualidade dos jogadores, mas pegando o estilo dos jogadores, se o time dos Pacers melhorou ou não pra essa temporada. Não sei o que você acha. A gente achou que, assim, eu acho que a chegada do Jeremy Lamb, eu acho que a chegada de alguns jogadores vai ser muito importante ao longo da temporada. O Brogdon traz uma característica de chute que eles precisavam. Mas eu acho que as perdas também foram impactantes.
Acho que a perda do Bogdanovic, ela é muito impactante. Ela pode causar um problema no, na posição 3, né? É um chutador. Mas, assim...
Ele tem um chute que o Jeremy Lamb não tem, por exemplo.
Sim, sim. Mas eu acredito que com a chegada do Malcolm Brogdon, que é um jogador que fez só 50, 40, 90, que é uma estatística impressionante, né? Vamos deixar claro que é 50 de field goal, 40 de bola de 3 e 90 de lance livre, que é uma estatística muito difícil de conseguir, pouquíssimos jogadores conseguiram ao longo da história. É um jogador que defende com uma boa defesa ainda por cima, então eu acredito que é um time que pode incomodar sim.
Não é, como eu falei, são ótimas adições, eu só... Fiquei um pouco fixado um pouco na perda do Bogdanovic, Darren Collison, Thaddeus Young, enfim, alguns jogadores. Vamos então para o Los Angeles Clippers, que talvez tenha sido o time que... Ah, rapidinho, perdão, a gente esqueceu de avisar, a gente deu B+ aí para o time do Indiana Pacers. A gente agora vai falar do Los Angeles Clippers, que provavelmente foi o time que melhor se reforçou, né, para essa próxima temporada. Trouxe Kawhi Leonard, trouxe Paul George, talvez dois dos cinco melhores jogadores da NBA hoje. Perderam, obviamente, né, o Gallinari, o Gilgeous Alexander, perderam o Tyron Wallace, o Colson Chandler, ok. Mas conseguiram renovar com o Zubac, conseguiram renovar com o Patrick Beverley, que também era um jogador muito importante para eles e estava perigando de ir para os Lakers. Conseguiram renovar com esses jogadores importantes e trouxeram dois dos três melhores jogadores da liga. O que você achou aí da free agency do Los Angeles Clippers? Acho que não tem nem como não dizer que eles mudaram completamente de patamar e fizeram uma puta off-season, mas enfim. O que você acha, Nick?
Simplesmente Kawhi Leonard e Paul George, amigo. Não tem nem o que contestar nessa... Eles perderam o Shai, que eu acho que é um jogador com muito talento, que foi para Oklahoma. É, mas sim, foi necessário, totalmente necessário. A troca para conseguir Paul George, você não abre mão duas... Você não pensa duas vezes em apertar o gatilho. É um time que eu tô muito curioso pra assistir, talvez o grande favorito da temporada, né? Uma temporada que não tem o favorito, né? Mas o Clippers é um dos grandes favoritos da temporada. Tô muito animado pra assistir essa dupla, que são jogadores que eu amo, jogadores que jogam dos dois lados da quadra de uma forma que poucos jogadores da liga têm essa capacidade, né? O Clippers conseguiu simplesmente os dois melhores jogadores, talvez, que tem ataque e defesa da liga.
É verdade, é verdade. Obviamente, tiveram vários times aí nessa free agency que conseguiram juntar pelo menos dois All-Stars absurdos em um só time. A gente está tendo uma mudança naquela pegada em que, pô, você tinha cinco titulares do Golden State Warriors como All-Stars e o resto da liga tentando fazer catch-up em relação a eles. A gente teve, então, essa chegada muito, muito, muito forte do Los Angeles Clippers no fim da free agency, trazendo o Paul George e o Kawhi Leonard. Eles são os favoritos, provavelmente, para ganhar a liga. Eu ainda acho que o pessoal tá subestimando os Lakers, a gente vai falar deles em seguida, mas não tem como negar, a mais é a nota do Los Angeles Clippers, se reforçou muito bem o primo pobre de Los Angeles.
Já não é tão agora... pobre, né?
É, já não é tão pobre, não posso fazer nada, mas enfim, vai ser interessante. Eu acho que o jogo dos Lakers com os Clippers, inclusive, é o jogo que vai ser transmitido no Natal, me corrija se eu estiver errado.
O jogo mais importante do Natal.
Isso, o jogo mais importante do Natal. A gente vai falar agora um pouquinho dos Lakers, que trouxeram Anthony Davis, trouxeram Danny Green, trouxeram DeMarcus Cousins, trouxeram Jerry Dudley também, que vai ser um cara interessante para banco, trouxeram o Kostas Antetokounmpo, como eu falei, porque Giannis está vindo. Draftaram o Talen Horton-Tucker também, que é um jogador interessante, o próprio Quinn Cook, que saiu de Golden State e veio para cá, eu acho que vai ser um jogador importante para jogar na primeira posição. Perdeu alguns jogadores, obviamente, né? O Brandon Ingram, o Josh Hart e o Lonzo Ball são três ótimos, ótimos, ótimos jogadores que a gente teve que ceder para New Orleans para conseguir o Anthony Davis, mas vale o preço que se paga. A gente também perdeu o Tyson Chandler nessa free agency e o Lance Stephenson. Mas, novamente, eu acho que a gente melhorou pra caramba. Trouxemos a gente tava falando de ter dois dos cinco melhores jogadores da liga, eu acho que a gente também pode dizer isso dos Lakers com o LeBron James e o Anthony Davis. Também trouxe o Avery Bradley, que vai agregar muito no banco. É, eu gosto muito desse elenco, de verdade. Eu acho que eu nunca, desde que... Eu acho que até mais, eu diria. Desde, sei lá, os Lakers que floparam com Kobe, Steve Nash, Ron Artest, quer dizer, Metta World Peace, Paul Gasol e Dwight Howard, que eu não me animava tanto com o elenco dos Lakers. A gente sabe que o Rajon Rondo, que renovou, o JaVale McGee, que renovou, são jogadores que estão ali justamente como um esforço dos Lakers para fazer com que o Anthony Davis jogue na posição preferida dele, que ele joga de 4 em vez de jogar de 5. Eu achei muito, muito interessante também eles terem escolhido logo o Boogie, que fez dupla com ele, obviamente, em New Orleans, mas que é um cara que estava um pouco desacreditado por causa das lesões. Não teve uma temporada que ele teve muitos minutos lá em Golden State, mas se jogar o que sabe, se ficar saudável, é um dos melhores centers da liga. É uma baita, baita, baita contratação. Os números do Anthony Davis jogando na posição preferida dele, 4, vieram, os melhores números dele vieram justamente com o DeMarcus Cousins do lado dele. Eu gostei muito do banco dos Lakers em geral. Eu acho que, não pro banco, mas do elenco em geral. Pô, você trazer um Danny Green, você trazer um Avery Bradley, você trazer um Jerry Dudley, trazer o Quinn Cook, são todos ótimos jogadores. O Alex Caruso renovou também, é um nome, vai ter poucos minutos, obviamente, mas é um bom nome. JaVale McGee é um bom nome. Não sei, eu tô muito animado. Eu, como torcedor dos Lakers, não poderia estar mais satisfeito. A única coisa que me deixaria mais feliz era, eventualmente, a gente conseguir por um contrato mínimo com o Iguodala, até talvez um Carmelo Anthony, não sei, para terminar concluir esse elenco de 15 jogadores. O que você acha, Nick?
Olha, eu fui enfático com o Kawhi Leonard e o Paul George, eu tenho que ser de novo, né? LeBron James e Anthony Davis, meu amigo. Que dupla é essa? Olha, eu, como torcedor de Boston, eu posso falar que eu estou muito, muito desesperado para essa temporada, porque o Lakers fez um movimento certinho no mercado. Além de fazer a troca pelo Anthony Davis, que você tem que fazer sempre, pegar um jogador que é top 5 da liga, você conseguiu trazer o DeMarcus Cousins, que já foi o melhor center da liga. Depois da lesão, ele perdeu um pouquinho, mas ainda é um jogador com muito talento e trouxe o que o LeBron precisa, shooters. Avery Bradley, Danny Green, Troy Daniels, Quinn Cook, são todos... Além de... já tinha o Kyle Kuzma, né? São jogadores que tem chute de longe, então o LeBron vai bater pra dentro e vai ter gente aberta pra... livre pra 3 pontos.
Então, vai ser muito interessante, né? Porque a gente tá com a perspectiva do LeBron começar até como jogando como point guard, que é uma coisa que tem seus problemas, tem suas vantagens. Obviamente, o time dos Lakers ofensivamente funciona muito bem com o LeBron como point guard. A gente tem a perspectiva de ter na quadra, sei lá, um Danny Green, Kyle Kuzma para completar o perímetro, e lá no meio um Anthony Davis e um DeMarcus Cousins. Ofensivamente é muito, muito, muito genial. Mas vai ter um problema talvez na defesa, né? Para eles guardarem o perímetro vai ser um pouco complicado. Então tem muitas e muitas incógnitas ainda sobre como vai ser organizado os Lakers, digamos assim, ao longo dessa temporada. Mas eu tô animado, Nick. Eu tô animado pra esse ano.
O LeBron James, ele deu spoiler do quinteto que ele quer pro time. LeBron James, Avery Bradley, Danny Green, Anthony Davis e DeMarcus Cousins.
Eu gosto bastante, com o Kuzma vindo do banco, um point guard, digamos assim, inato. Eu gosto da ideia porque você tendo o Avery Bradley e o Danny Green no perímetro, você consegue controlar um pouco melhor a questão da marcação, né? Eu vi muita gente sugerindo com o Kuzma dentro dessa rotação. Eu acho que... Eu sou um fanzaço do Kuzma, acho que ele na temporada passada não jogou tanto quanto poderia, mas teve uma temporada de calor brilhante. É o ano dele pra ele virar um All-Star, é o ano dele pra ele virar o grande jogador que a gente acha que ele pode virar. Mas eu quero ele vindo do banco nesse ano, porque a gente não tem que pensar em como melhor desenvolver o Kuzma, a gente tem que pensar em como melhor desenvolver a franquia. E pra esse ano é muito importante que a gente ganhe um título. Muito, muito, muito importante. A gente vai entrar agora, então, logo depois de eu dar a nota pros Lakers, a gente deu a nota de A-. Foi uma free agency brilhante, mas não foi tão boa, na minha opinião, pelo menos, quanto a do Los Angeles Clippers. Talvez um A, digamos assim. A gente deu a nota A pros Los Angeles Lakers nessa off-season. A gente então vai pro último time do dia de hoje. A gente vai estar gravando o segundo vídeo e lançando ainda nessa semana com os próximos 15 times. Mas o último time de hoje é o time do Memphis Grizzlies. O que você tem para dizer aí da off-season do Memphis, hein, Nick?
Memphis sem Mike Conley, né? A gente está acostumado, a gente se lembra desses Memphis brigando pro playoffs com Mike Conley e Mark Gasol. Agora não tem nenhum dos dois, né? Mark já foi campeão com o Toronto Raptors e agora vê Mike Conley indo pro Tajazz, mas com a adição do Ja Morant, né? Que é um garoto com muito talento, um armador que vem para substituir o Mike Conley. É... eu não acredito muito nesse time para incomodar. Inclusive, Boston tem a pique do Memphis, né? Eu tô bem de olho nesse Memphis para acompanhar, secando, né? Porque temos a pique deles. Uhum. É... mas é uma franquia que tem tudo para começar um reboot, né, amigo?
Vai começar. Diga lá.
Não. É isso. Vai começar o seu reboot. Já tem dois talentos grandes, né? Ja Morant e Jared Jackson Jr. Uhum. Então, já parte de um reboot bem pra frente, né? E quando você já tem dois talentos grandes, facilita, né? Você começar do zero.
Com certeza. Eles renovaram, né, com o Valanciunas, que era um nome interessante. Perderam o Avery Bradley pros Lakers, perderam Chandler Parsons, perderam CJ Miles, perderam Joaquin Noah, perderam Michael Conley, então perderam jogadores importantes, mas também repuseram de uma forma legal, trouxeram o Ja Morant no draft, Jay Crowder, Dwight Howard, né, um cara que passa um pouco despercebido, mas também tá aí, o Plumlee, Solomon Hill, tem alguns jogadores interessantes que eles trouxeram. Vamos ver, né? É... não, também não vejo o time dos Grizzlies brigando pro playoff, mas fizeram uma off-season pra mim honesta. Eu não concordo?
Não, sim. A palavra é essa, uma off-season bem honesta.
Honesta. A gente deu nota B mais aí pra off-season do Memphis Grizzlies, tá bom, galera? A gente vai se despedindo por aqui, tomara que vocês tenham se amarrado. A gente tá fazendo agora esse novo quadro que é o Vendo na Casa Branca. Vão ter dois episódios por semana, então vocês não perdem para esperar. A segunda parte a gente vai estar lançando aí na quinta-feira. A gente vai ter esses envios geralmente na terça e na quinta-feira do Vendo na Casa Branca. Então tomara que vocês tenham se amarrado. Deixem um like aqui que ajuda muito na divulgação no canal. Não deixem de comentar o que vocês estão achando dessa off-season da NBA. Como é que vocês acham que os times estão preparados para essa próxima temporada, quem tá forte, quem tá fraco, quem vai vencer, quem vai pegar playoff, deixa aí nos comentários, tá bom, galera? A gente vai se despedindo por aqui, a gente agradece, perdão, muito a sua audiência, e é isso, até a próxima, falou, peace!